Eu tenho de começar com confissão. Eu não sou perito nessa matéria, sou praticante. E muitas vezes falho nisso. Onde estou perita é ficar zangada, é ficar irritada. A lembrar quase na perfeição do que foi feito ou dita. É só onde estou muito bom, mas mesmo muito bom. E ao longo dos anos, tinha de aprender essa lição que vamos fazer hoje. Ainda estou a caminhar nisso. Não sei se uma vez vou chegar a dizer, sou agora perita. Não tenho problemas com perdão. Gostava de imaginar isso. Mas hoje estou a caminhar convosco na minha imperfeição, a lutar e batalhar com algumas dessas coisas. Consigo dizer que há certas coisas que acho muito fácil perdoar. E consigo fazer quase no instante. Mas há coisas, e tipicamente no meu passado, que eram tão dolorosos, que muitas vezes, e normalmente por volta das 3 ou 4 da manhã, acordo e ainda estou a pensar nisso. E tenho de voltar para trás e caminhar mais perto com Jesus. Quando estava a pensar sobre esta série, não só hoje, sobre esta série, e consigo dizer que compreendo muito bem as duas dificuldades, pelo menos vejo duas dificuldades que existem quando pensamos, falamos no perdão. A primeira dificuldade é estender perdão. Quando as pessoas nos irritam, ou frustraram, ou nos magoaram, ou nos enganaram, falaram mal de nós, abusaram-nos, onde vemos que não houve justiça, acho que é muito, muito difícil. Mas também a segunda dificuldade, pelo menos na minha vida, é aceitar o perdão. Quando eu ajo mal, isto inclui tanto aceitar o perdão dos outros, tal como aceitar o perdão de Deus. Às vezes não sou tão convencida que Deus consegue ou quer, porque o que eu fiz, o que eu disse era tão grave, tão estranha, tão parva, que tenho de tentar ganhar o perdão de outra pessoa ou até Deus. Para mim, a tábua de perdão é mesmo difícil aprender, mas torna-se ainda mais difícil quando mais tempo passa que recusamos de dar ou recebê-lo. Tal como aprender a tabuada da multiplicação, que, como vimos, é uma atividade diária. Também aprender e dar e receber perdão é diário. Quanto mais olhamos para ele, permitimos que toque no fundo do nosso coração. E nós cantamos muito, muito sobre isso. E colocamos em prática. Essa fica mais fácil e natural. Mais fácil. Não fácil. Mais fácil. Mas como chegamos lá? Como chegamos a esse ponto que conseguimos dizer, admitir e viver essa mais fácil de perdoar? Obviamente, se nós aprendemos isso em criança, primeira vez que alguma coisa aconteceu connosco, aprendemos, aceitamos de receber e dar perdão, seria muito mais fácil, mas somos todos aqui, deixe-me ver, sim, somos todos aqui adultos. Então entramos essa pregação, esse tempo juntos, já com muito, muito de dor, muito mágoa, muito raiva, muita indignação e humilhação. Então todos nós entramos nessa sala, em uma forma ou outra, com uma dessas no nosso coração. E a arte de perdão e de perdoar não se aprende em um dia. Essa é uma caminhada de vida. E como aconteceu comigo na multiplicação, é perigoso quando achamos, não preciso fazer isso mais hoje. Já fiz os últimos 5 dias, agora deve estar bem, deve ter aprendido, mas não. É diariamente andar na caminhada de perdão. É preciso que se torne parte da nossa rotina diária, porque esta vai aproximar-nos a Jesus e uns aos outros. Mas felizmente, vocês E eu, não temos de fazer o que eu fiz e escrever nos cartões como fazer isso ou tentar inventar. Então, como posso fazer isso? A Bíblia diz-nos como podemos diariamente aprender a perdoar. É a tabuada da Bíblia. E vamos ler o nosso texto de hoje. E vamos ouvir o apóstolo Paulo e a formação realmente que ele dá para ajudar-nos a colocar o perdão na nossa agenda diária. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17. Eu vou fazer, vou usar hoje três traduções da Bíblia, porque cada um, pelo menos para mim, ajuda mais do que o outro. E vou explicar porque estou a usar essas três e quando estou a usar os três. Primeiro, saber que os três são excelentes. Primeiro, o livro, que não é a tradução, é o parafraso. Mas era feito, muito bem feito, usando a linguagem de hoje, para ajudar uma pessoa que não tem muita formação teológica, consegue aprender essa língua. Até quando foi feito em áudio, muitas pessoas da nossa comunidade fizeram parte disso. Eu acho que o Jonatas era Deus, se não me engano. Então, se vocês têm a oportunidade de ouvir o livro, fazemos parte disso. O segundo, que nós usamos muitas vezes, é BPT, que é a tradução. E a maior parte desse texto vou usar isso, mas também vou usar Almeida Corrigida. Essa também é excelente em termos de tradução, mas a linguagem é um pouco mais complicado. Mas nesse texto tem uma palavra, uma frase, que para mim é essencial, que, por acaso, no livro é muito mais suave e no BPT não existe. Então, vou dizer quando vou usar, mas eu vou ler primeiro o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17, na versão O Livro. Assim como pessoas escolhidas e separadas para Deus, que vos amou, revistem-se de profunda compaixão, amabilidade, humildade, delicadeza e paciência uns com os outros. Se um irmão tiver alguma razão de queixa contra outra, devem perdoar-se mutuamente, tal como também Cristo vos perdoou. E, sobretudo, deixem que toda a vossa vida seja dirigida pelo amor, que é a força capaz de nos unir no caminho da perfeição. E que a paz de Cristo domine os vossos corações, pois foi por isso que foram chamados, a viver como membros de um só corpo. E que haja gratidão em vós. Que a palavra de Cristo habite permanentemente nas vossas vidas, enriquecendo os vossos espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicá-los uns aos outros e a poderem aconselhar-se mutuamente, mesmo através de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com alegria e com gratidão nos vossos corações. E tudo quanto fizeram ou disseram, que seja como representantes do Senhor Jesus, e através dele que o vosso agradecimento é dado a Deus Pai. Vamos começar aqui no versículo 12, porque a primeira frase é essencial de compreender antes de crescer em Cristo e, com certeza, antes de conseguirmos perdoar e entender quem somos. Aprender a nossa identidade. Somos o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele. A começar aqui com a nossa identidade dá-nos uma perspectiva muito diferente, porque não é aquela identidade que nós inventamos para nós próprios, nem aquela que as nossas famílias ou a nossa sociedade nos impõem. A nossa verdadeira identidade é nos dada por Deus. Somos dele e somos santos, ou seja, separados. E somos amados. Amados no nosso pecado, amados nas nossas faltas e quando falhamos. Amados e identidade. Por outras palavras, quando começamos a tabuada diária de dar e receber perdão, começamos a partir de um lugar do amor, da aceitação e de segurança. A razão que escolhi o livro para essa parte do texto, acontece logo também no início do versículo 12, a palavra ou frase revistem-se, que no BPT diz as vossas vidas devem ser marcadas, que não é errado, é correto. O problema que tenho com essa e deixa-me descansar demasiado. Seja marcado, é passivo. A minha vida deve ser isso. Mas quando no livro e também na Almeida diz revistam-se, é ativo. É uma ação envolvida aqui. Tenho de fazer alguma coisa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu visto-me todos os dias. Começa com as mesmas peças fundamentais e depois o resto. Quer seja cansada, preguiçosa, irritada ou com dores, todos os dias põe roupa. Todos os dias. E vocês devem estar muito felizes com isso. Mas é a mesma coisa com as coisas que Paulo lista agora aqui. Se nós vamos aprender a dar e receber perdão, há coisas que nós temos de vestir diariamente, que nós vamos só receber conforto e segurança para fazer o que nós temos de fazer, que é perdão. Então, diariamente, olhando pela lista que nós agora temos, a primeira palavra é compaixão. E aprendemos isso com Jesus. Olha como Ele está a viver nos evangelhos que nós temos. Ele anda com pessoas. Ele ama com as pessoas. Ele tem preocupação em vez de egoísmo. Muitas vezes Ele está cansada e frustrada, mas ainda assim Ele estende o amor e graça. Compaixão é a vontade de sentir empatia por alguém em vez de o julgar. Que não é fácil. Mas é a primeira peça de roupa, se quiseres, que nós temos de colocar. Depois, amabilidade, ou no BPT, bondade. A bondade é a maneira justa, integral e contacto que tratamos uns aos outros. E tudo isso não é simplesmente ser simpático. Esta é muito fácil. Mas incluído em bondade é falar de justiça. E envolve todo o aspecto do nosso ser. E depois humildade. No seu livro O Caminho do Coração, Henry Nouwen conta a história de Abba Moisés, um dos pais do deserto. E a história é assim. O irmão cometeu uma falta e foi convocado a um conselho para o qual Abba Moisés foi convidado. Mas ele recusou-se a ir. Então o padre enviou alguém para lhe dizer: vem, porque todos estão à tua espera. Então ele levantou-se e foi. Pegou num jarro com fuga, encheu-o de água e levou-o consigo. Os outros saíram ao seu encontro e disseram-lhe: o que é isso, pai? O velho respondeu-lhes: os meus pecados correm atrás de mim e não os vi. E hoje venho julgar o erro do outro? Quando ouviram isto, não disseram mais nada ao irmão, mas perdoaram-lhe. A humildade é reconhecimento dos nossos pecados e quem somos perante Deus. Esse pai do deserto, na sua santidade, como pensamos nos pais do deserto, não achava bem que ele tinha direito de julgar qualquer pessoa. Eu gosto mesmo dessa imagem de um jarro com fuga, com água, se for no meu ombro, a espalhar por trás, porque não consigo ver. Mas já estão os meus pecados. Eu consigo ignorá-los, mas estão a pingar atrás de mim. Como posso olhar face a face com a outra pessoa e dizer: mas tu não? Pai, humildade. E uma das características que nós temos de colocar se vamos conseguir perdoar uns aos outros. Também a delicadeza, BPT, gentileza. É alguém que consegue controlar o seu poder e a sua força em vez de abusar essas coisas. E depois, paciência. Só se crescemos em paciência quando estamos convencidos que não temos mais nenhuma. é a capacidade de esperar com calma e em paz. Cada um de nós move ao seu próprio ritmo e Jesus trabalha em nós e através de nós ao seu ritmo. Então, paciência uns com os outros. Então, a pergunta: o que é que devemos fazer para nos revestirmos dessas qualidades todos os dias? Temos de ter uma lista ao lado da nossa cama para que, ao acordar, nos lembramos de as vestir? Uma coisa que eu comecei a fazer é atribuir uma peça da nossa roupa a cada atributo, para que quando nos vestirmos, nós lembramos de os vestir também. Então, as meias, a blusa, as gangas, cada um tem paciência, humildade. Também o que é necessário, provavelmente dos três sugestões que tenho, é mais complicado, é abrandar e meditar em cada atributo e pensar realmente em cada palavra. Pensar como Jesus viveu cada palavra e como Ele quer transformar a minha vida e a tua vida para ser mais como a vida dEle. As nossas vidas são uma consequência do Evangelho que recebemos. Nós não temos apenas esses atributos, não são apenas marcas, mas são ações que definem a forma como vivemos. Por outras palavras, o que experimentamos de Jesus, vivemos na nossa comunidade e a nossa sociedade. Vivemos o Evangelho que nós recebemos. Assim, depois de nós termos revestido de todos esses atributos diariamente, temos de agora seguir o versículo 13. E aqui vou usar Almeida. Porquê? Porque, como disse, no BPT não tem essa parte do versículo e eu acho que é muito suave no livro. Almeida é muito mais assertivo em versículo 13. Se me chegar, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Então, se eu era escrever o BPT, também ia deixar isso para trás. Gostava. Gostava de não precisar suportar ninguém. E por isso gosto nesse versículo Almeida, porque não deixa-nos escapar. Paulo sabia viver juntos em comunidade, num relacionamento ou mesmo numa amizade, não ia ser fácil. Somos todos diferentes, temos as nossas ideias, a nossa personalidade, as nossas características. E ele sabia que seria muito mais difícil suportar do que desistir. E vemos isso muito nas igrejas e nos relacionamentos. Em vez de suportar uns aos outros, desistimos. Não mereço, não preciso disso. Então, mudamos de igrejas, mudamos relacionamentos, porque é muito mais fácil desistir do que suportar. Sem as ações de compaixão, bondade, humildade, delicadeza e paciência, o meu instinto, Connie, será o de tentar levar a minha van, de fazer o meu ponto de vista o ponto certo e único. Julgarei o ponto de vista do outro como inferior ou até errado. Não vou perdoar, nem vou procurar o perdão, porque estarei convencido de que não preciso de o fazer. Essa é a vida que não suporta outras pessoas, que não tenta, que deixa o seu próprio espírito lidar. Mas Paulo disse que nós precisamos de nos perdoar uns aos outros. Não basta suportarmos-nos uns aos outros, e temos de, é preciso dar o passo em frente. E perdoarmos-nos uns aos outros quando há problema. E há sempre problemas. Temos opiniões diferentes e formas diferentes de expressar as nossas opiniões. E às vezes essa é ofensiva. Fazemos coisas que, intencionalmente ou não, isolam as pessoas. Falamos demasiado sobre as pessoas em vez de falar com as pessoas. Então, a segunda parte do versículo 13 diz-nos para perdoar tal como também Cristo vos perdoou. Uma vez mais, o que nós recebemos, oferecemos. É sem multiplicação. O perdão de Jesus não é apenas generoso, tal também é extravagante. É concedido de boa vontade, está disponível para todos e é 100% completo. Mas isso não significa que tenha sido fácil ou barato. Para Jesus, perdoar significava sofrer, ser humilhado, ser exposto, ser maltratado e morrer. Por isso, quando somos confrontados com a necessidade de perdoar alguém que já fez coisas horríveis, podemos pedir ajuda de Jesus porque Ele compreende-nos. Eu sei que há muitas pessoas nessa comunidade e outros que foram magoados e ofendidos e abusados fortemente nas suas vidas. Enquanto não consigo dizer que compreendo, Jesus consegue dizer: eu entendo-te muito bem, também eu. Então, outra pergunta: se o perdão de Jesus é 100% completo, por que é que nem sempre acreditamos nele ou aceitamos? Eu acho que é a altura de dizer a verdade à mentira. A morte e a ressurreição de Jesus foram completas. E não há nada que tu e eu possamos ou precisamos de fazer para acrescentar. Aceitámo-lo pela graça. Lembramos-nos quem somos. Versículo 12. Somos escolhidos, santos e amados de Deus. E não sei quantas vezes na minha vida de perdão tinha de repetir essa frase. Não consigo fazer nada para merecer o perdão de Jesus, mas tenho. É 100% completo. E Ele disse-me hoje. Ele disse-me na altura do abuso. Ou abuso que eu fiz. Tu és escolhida. Tu és santa. E tu és amada de Deus. Perdão precisa de ser um ato diário para nós. 1 João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Confessar os nossos pecados não é porque Jesus não sabe. Ele sabe. Mas é para reconhecermos e assumirmos a responsabilidade pelo que fizemos. Só então entenderemos a nossa verdadeira natureza. E à medida que somos diariamente humilhados pela nossa própria necessidade de perdão, tornámo-nos mais compassivos com aqueles que precisam, que nós precisamos de perdoar. O que ajudou-me mas perdoar o meu abusador era esse conceito. Tinha de parar e olhar para mim primeiro. E foi difícil, porque o que ela fez não era correto, era horrível. Mas quando eu percebi a minha própria natureza e como sou perante Deus, ajudou-me, não foi fácil, ajudou-me ao longo do tempo de perdoar essa pessoa. Era lento, mas essa passagem ajudou-me. Também o que ajudou-me bastante era a história de José, no livro de Gênesis, e a sua jornada de perdão. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, viviam na casa de Potifar, onde foi acusado de um crime que não fez. Então foi enviado pela prisão, onde ele viveu durante muito, muito tempo, vários anos. E durante esses anos ele teve muito tempo para refletir sobre o que os seus irmãos lhe tinham feito. Eles eram a causa de todo o seu sofrimento, porque ele tinha uma vida muito boa com o pai. Anos depois de ter chegado ao Egito e de se tornado o segundo homem mais poderoso do país, José teve a oportunidade de enfrentar os seus irmãos. E vamos parar só um minuto a pensar nisso. Colocamos-nos nos pés de José. Eu sei, provavelmente todos nós conhecemos essa história. Mas tentamos pensar, ok, agora não é José, é Connie. Qual é a tendência da Connie aqui? Anos. A viver no estrangeiro, forçado, viver como escravo e prisioneiro. E agora, eles que são culpados estão na minha frente e tenho todo o poder nas minhas mãos. O que vou fazer? Quando confrontado com esse poder e oportunidade de castigar ou perdoar, José, porque Deus tinha introduzido na sua vida compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência, escolheu perdoar os seus irmãos. Levou o seu tempo, mas o seu perdão foi completo. Se vocês têm tempo esta semana para ler essa história, para entender melhor como foi feito, também é interessante continuar um pouco mais para entender como os seus irmãos receberam esse perdão. E conseguem ver, então, a segunda dificuldade. Eles receberam perdão, mas eles não conseguiram aceitá-lo. Então, há outro estudo de ver como as pessoas vivem quando eles não conseguem aceitar perdão. Versículo 14. O que permite que tudo isso funcione? É amor. É amor. É amor de Cristo que permeia todas as partes das nossas vidas. Todas as partes. As partes mais fáceis e as partes mais difíceis. Quando acordo e quando deito. Quando estou a cantar e quando estou a chorar, quando estou zangada, eu tenho de permitir o amor de Jesus fluir. Outra vez, para mim não é nada fácil. E esse amor tem de ser genuíno uns pelos outros. É só assim que nos permite ser compatíveis, apesar de sermos tão diferentes. Versículo 15. Que a paz de Cristo reine nos vossos corações. Não é uma trégua. Não é uma trégua. Também não é ignorar e evitar o que aconteceu, o que está a acontecer. A paz de Cristo é bondade holística para todos. É preciso permitir que Ele reine nos nossos corações. Essa, a paz de Jesus, o bem-estar para todos, deve dominar e substituir o nosso desejo de vingança, de luta ou de domínio. Tempo. Esta, se calhar, é o segundo tema do dia. Tempo. Se demora tempo de refletir, de deixar Jesus entrar nessas áreas. Outro dado para aprender a perdoar. Acrescenta-se uma outra atividade diária. A gratidão. O perdão torna-se mais fácil. Tudo se torna mais fácil quando estamos gratos pelo perdão que recebemos. Reconhecer com alegria quem somos em Cristo, agradecer pela nossa salvação, pela nossa liberdade, pela nossa comunidade, pelos nossos relacionamentos. É uma das características dos seguidores de Cristo. Gratidão. É com muita vergonha que muitos domingos entro aqui e porque sinto aí, a única coisa que consigo ver é essas pessoas e a cruz. E muitas vezes não parei de dizer obrigada. Sem cruz, sem perdão, estou feita. A minha herança vai ser morte. Então onde está esse espírito de gratidão? No meio do dor. No meio das dificuldades. Não é ignorar as dores. Não é ignorar as dificuldades. É no meio disso ter um coração grata ou grato. Então, obviamente, a pergunta seguinte. Estou agradecida? Mesmo na minha dor, na minha humilhação e no meu sofrimento, posso compreender que como filha de Deus, posso ser grata? Estamos dispostos a olhar para além da dor e de encontrar coisas pelas quais podemos estar gratos todos os dias? Outra tabuada diária? Gratidão. Versículo 16, que a mensagem de Cristo vive nos vossos corações com toda a sua riqueza. Qual é a mensagem de Jesus? Não é a oferta do perdão dos pecados e de nos reconciliarmos com Deus? De sermos adotados na sua família? Então Paulo diz, vocês têm de lembrar isso. E não só lembrar isso, mas cantem. Falem sobre isso, preguem e ensinam sobre isto. Lembrem-se e confrontaram-se uns aos outros se começaram a esquecer. Façam-no com alegria e com o coração agradecido. Faça tabuada diária. Tudo o que disseram ou fizeram seja em nome do Senhor Jesus. Tudo que disseram ou fizeram. Não seria muito mais fácil ser algumas coisas? Com algumas coisas que tu dizes ou que tu fizeres? Mas tudo, cada palavra que sai da nossa boca, quando estamos com os nossos amigos, com colegas, quando a fila é enorme na autoestrada, quando a pessoa no banco não está a perceber que o nosso dinheiro está bloqueado, tudo o que nós dizemos ou que fizemos, ou que fazemos com o nosso marido, nossa mulher, com os nossos filhos, não podemos receber o perdão por nós próprios. Somos demasiado orgulhosos, envergonhados ou receosos. Precisamos que Jesus nos acompanhe neste processo e nos ensine a confiar nele. Também nós não podemos oferecer o perdão por nós próprios, porque somos demasiado arrogantes, demasiado hipócritas, demasiado convencidos que não temos de o fazer, ou demasiado magoados para o conseguirmos fazer. E nós precisamos que Jesus nos ensine a revestir-nos novamente de compaixão, de bondade, de humildade, de gentileza e de paciência. E depois nos mostra como mantê-lo juntos no amor. Então aprenderemos a capaz que existe quando perdoamos. Tal como a tabuada que precisamos de praticar diariamente se quisermos dominar, e assim também com o perdão. Então a pergunta final. Qual é a parte mais difícil de tudo isso para mim neste momento? É revestir-se destes atributos? É aceitar o perdão de Deus? É estender o perdão aos outros? É estar disposto a fazer o que estás disposto a fazer para dar os passos que precisas de dar para aprender a receber e a estender o perdão? Com quem precisas de falar? Que áreas precisas de entregar a Jesus? Onde é que acreditou em mentiras sobre o perdão? E estás disposto a dizer a verdade a ti próprio? A quem precisas de pedir ajuda? Nos próximos minutos, pensa sobre algumas dessas perguntas. Fala com o Pai. Deixa Jesus entrar onde normalmente temos as nossas barreiras. Porque não esqueças, não entras isso sozinha. Não entras isso simplesmente como a Connie. Estar com Jesus nos momentos assim, só vou conseguir fazer isso se lembra que eu sou filha de Deus, escolhido por Deus, santa por causa de Deus e amada por Deus.